mais velho estudar as questões insistentes de descontentamento popular puxaram os seus presidentes para fora do poder. Na rubrica 2Rs África Ocidental, os nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Naumann falam sobre a situação semelhante e diferente nestes dois países africanos. Será que chegaram atrasados à Primavera Árabe? Rui Naumann, é esta uma progressão natural?
Sim e não. Eu não acredito politicamente, e principalmente em África, no famoso efeito dominó, como se falou nas primaveras árabes, não é? Porque cada uma das revoluções ou alterações do regime que ocorreram foram quadros muito específicos em que a semelhança era simplesmente o mecanismo da revolta. Aqui, o que aconteceu no Sudão, com, digamos, a saída forçada do Omar el-Bashir, que já estava há 30 anos no poder, empurrado, digamos, pela população e apoiada essa população pelos militares, podíamos encontrar pontos, digamos, coincidentes com o que se passa na Argélia, com a Abdelaziz Bouteflika, em que também há protesto popular que leva a uma tomada de posição mais alta hierarquia militar, Gaid Salah, em que sugere, digamos, um impeachment por questões de saúde ao abrigo da Constituição argelina para a saída do Abdelaziz Bouteflika, e aqui há o efeito bola de neve, em que a população não fica satisfeita apenas com a saída do Bouteflika, mas quer a saída de todo o sistema, não é? O que se chama, já após Bouteflika, o que se chama a saída dos 3Bs, ou seja, o Abdelkader Ben Salah, que é o presidente interino, o Noureddine Bedoui, o chefe de governo, e um que já saiu, entretanto, que é o Taieb El Aiz, que é o presidente do Conselho Constitucional. Aqui não podemos criar dois casos paralelos em que um é o seguimento do outro e vice-versa, porque tem duas conjunturas completamente diferentes. Pontos comuns é, por exemplo, no Sudão, a enormíssima crise económica, que já é uma consequência da independência do Sudão do Sul, em que tirou 70% das receitas petrolíferas ao Sudão. No entanto, a baixa do preço do petróleo também provocou uma crise económica na Argélia. São fatores que a gente pode considerar como semelhantes. No entanto, apesar do mecanismo da revolta ser cada vez mais semelhante em todos os países, aqui não podemos ver como um efeito dominó, não é? Tendo sempre em conta alguns pontos semelhantes, como há sempre pontos semelhantes, até em revoluções opostas, sejam elas de carácter militar ou popular.
Uma das coisas que se diz é que mudar um autocrata é algo que é difícil, mas mudar o sistema que o apoia torna-se ainda mais difícil. Isto é algo que está a verificar na Argélia e que se verifica também, por assim dizer, no Sudão. A questão importante não é saber quem vem a seguir, mas o que é que vem a seguir. Ruth, o que é que pode vir a seguir?
É, pegando naquilo que tu disseste, estas são gerontocracias, não é? Isto é o tempo da União Soviética, no tempo do Andropov e do Brezhnev, que eles iam lá para cumprir um calendário e morrerem. O problema da nomenclatura destes aparatchiks, não é? Destes sistemas, é clientelar e vai envelhecendo e, portanto, há a necessidade da renovação geracional. Renovação geracional essa, que no caso do Maghreb, começou em 99 com a nomeação, a entronização, melhor dizendo, de Mohamed VI, que foi no tempo certo, e depois dá-se ali um efeito, aquilo que o Rui disse, que não acredita no efeito carambola em África. De facto, o que aconteceu no Maghreb, no Norte de África, incluindo também o Egito, teve a ver com uma questão de mudança geracional e foi completa. A Argélia não tinha tido Primavera Árabe por umas questões muito específicas, porque já tinha tido na década de 80 a Primavera Berber com os Kabilas, já tinha tido na década de 90 a Guerra Civil, tinha um regime militar fortíssimo e, portanto, e depois tinha o poder da torneira, relativamente ao gás natural que vem para a Europa. E isso é algo que eles têm a perder e que não querem perder. E, portanto, a Primavera Árabe não passou pela Argélia fundamentalmente por estas razões. O que é que pode vir aí a seguir? Pois estamos em estado de graça na Argélia e no Sudão neste momento, e esse estado de graça vai demorar até ao momento em que houver pão nas prateleiras. Porque as pessoas, as manifestações têm sido permanentes, constantes e com um folclore popular muito interessante de seguir, mas isto também significa que as pessoas não vão trabalhar.
Uhum.
E, portanto, é aqui que eu creio que os militares vão marcar a diferença. Sendo que eu creio que há intervenções, influências, intervenções estrangeiras, quer dizer, pressões estrangeiras em ambos os países, não é? Em ambos os processos. Eu creio que, pelo facto de a Argélia estar no Mediterrâneo, ser mais próxima da Europa, ter uma forte ligação à França, à Europa, ter uma enorme população na Europa, etc., todos estes fatores, e havendo uma maior pressão por parte de americanos e franceses para que o presidente não seja um militar, eu creio que o processo vai ser mais suave. Relativamente ao Sudão, logo pelo ponto de partida em que a junta militar que toma o poder e que depõe o presidente diz que vai haver um processo de 2 anos. Isto já está a preparar a população para uma eternidade, digamos assim, porque não acredito que militares, ao dizerem que em 2 anos vão realizar eleições, que esses 2 anos não se prolonguem por mais 2 e por mais 2 e por mais 2. Portanto, creio que são os militares que vão definir o futuro até ao estado de graça terminar. E o estado de graça vai terminar quando as primeiras necessidades e os bens essenciais começarem a faltar. São os militares que vão marcar a diferença e creio que o processo na Argélia vai ser mais condicionado a partir do exterior, era isso que eu queria dizer há pouco, mais condicionado a partir do exterior do que o do Sudão. O do Sudão também envolve a China. A China depende do Sudão e do Sudão do Sul para as suas fábricas trabalharem e para os seus automóveis, para as bombas de gasolina estarem cheias.
Rui, achas que há de facto aqui alguma pressão, por exemplo, de França ou de outro país em qualquer um destes dois países? Uma vez que a gente quando olha vê que são, por assim dizer,
essa ingerência é feita por várias formas. Uma delas é pela diáspora desses países que está na Europa e outra é pelos governos dos países onde está essa mesma diáspora. Porque, dando o caso da Argélia, mas também podemos falar do Sudão, a percepção da comunidade argelina na Europa sempre foi, de certa forma, muito mais democrática do que aquela percepção que tinha o próprio argelino. O argelino estava resignado, tinha, de certa forma, aceitar a situação política em que estava, porque, exatamente devido ao decénio de guerra civil, que foi uma guerra atroz, não é? Uns dizem guerra civil, outra guerra contra o terrorismo, em que marcou profundamente a personalidade argelina, com medo que estas revoluções degenerem em fenómenos semelhantes e, por outro lado, reforçou muitíssimo o poder dos militares. Os militares aqui, e o Raul também referiu a esse aspecto, é um ponto extremamente importante, porque o que estamos a ver no Sudão e o que estamos a ver na Argélia é que a revolta, o protesto, as manifestações, isto agora tendo que interpretarmos fenómeno popular, parte de uma população civil, que depois é legitimado, de certa forma, no caso da Argélia, pelos militares, tal como está a ser no Sudão, com a junta militar, é o nome que a gente lhe pode dar até, em que afastam Omar el-Bashir. No entanto, conhecemos muito poucos casos em que os militares fazem a mudança de um regime, não necessariamente uma revolução, mas a mudança de um regime, e que abandonem o poder. E aí estou totalmente de acordo com o Raul. A gente pode ver o caso do Egito, em que a primeira revolução contra o Mubarak projetou um militar, que é o Sisi. Depois, com o Morsi, aí houve levantamento popular, em que o Sisi aproveitou a ocasião e instalou-se no poder, e agora o Parlamento vem de aprovar a permanência até 2030. Sim. Portanto, os militares podem deixar o uniforme, podem, em termos da política, tal como fez o Sisi, e tal como é um cenário provável acontecer no Sudão, na Argélia, menos porque os militares fazem parte daquela nomenclatura do poder argelino, Quem pôs Abdelaziz Bouteflika no poder foram os militares, quem está a tirar são os militares também. Mas eles podem tirar o uniforme, mas nunca deixam a vida militar. É como se diz habitualmente, o militar, a partir do momento que é militar, nunca o deixa de ser, nem quando entra na reforma.
A minha próxima pergunta, então, é como é que vamos gerir estas expectativas das populações?
Esta sociedade de cariz islâmico tem a repressão na sua gênese, no sentido em que as pessoas lidam com a repressão diariamente. E isto precisa, é tal panela de pressão que precisa de respirar durante algum tempo e depois tapar novamente. Portanto, este estado de graça é um momento em que a panela de pressão está em perfeita evasão, em perfeita descompressão, e também, ao mesmo tempo, está-se a preparar para aquilo que vier a seguir. Porque aquilo que vier a seguir, por muito mal que seja, não há de ser pior do que aquilo que já esteve.
Que é, como é que se garante, então, uma transformação social que garanta, por assim dizer, que sustenha qualquer transformação política?
Isso obrigaria uma mudança total dos próprios regimes. É o caso da Argélia e aqui o caso do Sudão especificamente. O problema é que o domínio das nomenclaturas, não podemos só dizer uma nomenclatura, no caso da Argélia, mesmo do Sudão. Do Sudão poderíamos referir só uma. Mas os clãs, a força dos clãs, que têm lá dentro, controlam o sistema político, e através dessa substituição e da neutralização desses clãs. É o processo que tentam pôr em curso, digo bem, tentam, no caso da Argélia. No Sudão, pertencia o poder mais a uma família. Não foi muito falado, mas não foi por acaso, que dois irmãos, o Omar e o Bashir, também foram detidos, porque o poder já estava nas mãos da própria família. Aqui é uma via, digamos, uma das alternativas, há sempre vários cenários de alternativas, é uma democratização do país. E quando eu me refiro à democratização, é uma democratização baseada nos princípios culturais e específica a cada um dos países. Todas as democracias não funcionam da mesma maneira em todos os países. Têm de ser adaptadas a cada um deles, e especificamente no Sudão e, numa medida inferior, na Argélia. E porquê é que eu falo especificamente no Sudão? Porque o Sudão tem uma tradição islâmica, digamos, combativa, muito grande. O Sudão chegou a ser o país de residência do Osama bin Laden. E por vezes parece que há um certo esquecimento desse passado, em que o próprio Omar al-Bashir, ele sempre acolheu de braços abertos os movimentos islamistas radicais mais violentos, não é? Outra pergunta que surge imediatamente: há uma população laica para fazer uma viragem nesse âmbito? Não, não existe. O que pode é sim o Sudão descambar, e é mesmo termo, para um regime religioso severo, como ele próprio já teve. Mas esse risco também corre a Argélia. Porque a Argélia, apesar de ter passado a guerra civil, que tinha exatamente a ver os islamistas combativos com uma população, digamos, menos religiosa, há sempre o risco desse islamismo radical e combativo a ressurgir com uma força por vezes inesperada, mas aqui é semelhante nos dois países, eu diria até com mais incidência para o Sudão, não é?
Na sequência do que o Rui disse desta questão do Islão mais combativo, portanto, haver uma reação mais surpresa para nós por parte da população, há uma informação de última hora, ou que é boa, podemos dar em primeira mão, que é: a Irmandade Muçulmana não vai apresentar candidato presidencial na Argélia. Agora, a Irmandade Muçulmana no Sudão está fortemente implementada, porque foi o país precisamente para onde muitos dos perseguidos por Sisi fugiram, entre outros egípcios. E desde o tempo de Turabi, que houve uma estratégia de infiltrar as forças armadas e a estrutura policial pelos irmãos muçulmanos através da inscrição dos seus filhos nestas instituições. Portanto, no Sudão, a Irmandade Muçulmana tem a estrutura militar e policial completamente minada. Na Argélia, a Irmandade Muçulmana está partida em quatro partidos. A prioridade é uni-los, é reconstruir a casa novamente, e já disseram que não vão inscrever, candidatar nenhum candidato presidencial, porque não querem repetir a experiência do Egito, a experiência do Egito recente, profundamente marcada na experiência da Irmandade, e eles querem aprender alguma coisa, querem tirar uma lição daquilo e querem novas estratégias de abordagem do poder. E na Argélia não haverá candidato, embora no Sudão as estruturas militares e policiais estejam completamente infiltradas pela Irmandade e isso poderá fazer a diferença ao longo de todo o processo.
Se a Irmandade Muçulmana não apresentar um candidato na Argélia, é porque a Irmandade Muçulmana tinha um partido que depois dividiu-se algumas ramificações noutros partidos argelinos, mas sempre esteve muito próximo do poder. Portanto, aí é para não receber essa herança que são Bouteflika, mas, por outro lado, tem uma presença social e política em termos nas camadas baixas da população que pode vir a ter um certo peso também nas eleições, não é? Sem candidato
social, e com canalização social. De voto, com certeza que sim, tem sempre uma voz a dizer,
exatamente.
Raul Braga, Pires e Rui Neumann, muito obrigada.